Existe uma crença oculta que pode estar travando a sua vida, impedindo você de obter progresso. E essa crença oculta é a necessidade de obter aprovação. Como assim? Deixa eu explicar para você. Quando nós falamos em crenças, só para retomar, né? O que é uma crença? Crença é um sentimento de que algo é verdadeiro para nós, é um sentimento de que algo precisa ser feito, né? Decorrente de algo que nós acreditamos. Muito bem. Existem crenças das quais nós temos consciência, ou seja, aquelas que nós conhecemos que existem dentro de nós, né? E aquelas que estão inconscientes para nós, aquelas que a gente não conhece. Eu não sei que ela existe dentro de mim, que ela atua e que ela gera efeitos na minha vida prática. Ok. Essa crença, muitas vezes, ela está oculta. E as crenças, elas são formadas desde a infância. Ou melhor, desde o útero da mãe, né? E, basicamente, para a formação de uma crença é necessário que exista um acontecimento seguido de uma emoção muito intensa e uma generalização. A gente generaliza aquilo e leva para outras áreas da vida, outras coisas, e diz: tal coisa é assim. As pessoas são más, né? Alguém prejudica você quando você é criança, um outro bebê rouba o seu bico e aí você tem uma emoção muito forte e você pode dar um significado. Meninas são más, meninos são maus. E pronto, você vive com aquilo pro resto da sua vida, porque é uma generalização. Ok. E uma das crenças que eu diria que existe em praticamente todo mundo, né? É a crença de que é necessário agradar os outros. E por que que isso acontece? Quase todos nós, na nossa sociedade, na nossa forma como fomos criados, passamos por um processo muito semelhante. A criança, ela. Você imagina a seguinte situação: a criança comendo, se alimentando, logo no início da vida. E aí, os pais oferecem uma comida, a criança come, gosta e come bem, come direitinho. O que que acontece? Os pais vão lá, fazem carinho, elogiam, muito bem, parabéns, meu filho. Agora, e se essa criança não gosta da comida? Ela rejeita a comida, ela diz: não gosto, não gostei, né? Expressa isso de alguma forma, seja chorando, tirando a colherinha para fora, né? Afastando de si. O que que os pais fazem? A tendência natural é brigar, é admoestar, reprovar a criança, né? Castigar a criança. E assim nós vamos sendo criados, desde que somos pequenas crianças, né? Até a nossa adolescência e, quiçá, a fase adulta. Então você perceba que todos nós passamos por um processo em que nós temos que fazer o que é esperado de nós para sermos recompensados. Por outro lado, se nós não fizermos aquilo que é esperado de nós, nós somos castigados. Então você começa a ser condicionado. E tudo bem, os seus pais tiveram a melhor das intenções ao educar e criar você. Mas o fato é que esse sistema, esse processo, ele gera dentro de nós uma generalização. Uma generalização que diz o seguinte: eu não posso desagradar as pessoas. E aí, por conta disso, muitas vezes na vida, já na fase adulta, você se vê passando por processos em que às vezes é muito desafiador dizer não. Por exemplo, recusar alguém, fazer algo que irá desagradar alguém, tomar alguma atitude. E muitas vezes essas atitudes, elas são necessárias nas nossas vidas adultas. E às vezes até mesmo tomar escolhas. Porque quando você faz uma escolha, você toma uma decisão, você sempre corre o risco de desagradar alguém.
E o que acontece que quanto mais nós nos adaptamos às necessidades, às exigências ou aquilo que a gente acredita que as outras pessoas esperam da gente, mais nós nos afastamos da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro eu. E eu digo aquilo que a gente acredita que as pessoas esperam da gente, porque a realidade, ela é muito mais o que nós pensamos sobre ela do que o que a realidade é de fato. Quantas vezes a gente acha que sabe o que as pessoas estão pensando ou esperando da gente? E lá na frente nós vamos descobrir que não era bem assim. Então, muitas vezes nós nos adaptamos, nós nos condicionamos a agir e ser da forma que as pessoas esperam da gente, ou do que a gente acha que esperam da gente, e assim nós vamos nos afastando do nosso verdadeiro eu, vamos nos condicionando em ser aquilo que vai ser aceito, aquilo que a gente acredita que deve fazer para ser aceito, para ser amado, para ser respeitado. Só que agir dessa forma não só não conduz ao fato de sermos efetivamente amados pelas outras pessoas e aceitos, como faz com que a gente crie internamente um sentimento de rejeição a nós mesmos. Porque cada um de nós tem uma essência personalíssima, cada um de nós tem um eu verdadeiro, aquele que nós nascemos, aquela nossa essência pura. O dia que nós nascemos com essa essência, e a partir dali nós vamos nos condicionando. Isso é normal. Todas as pessoas, de alguma forma, em maior ou menor grau, vão se adaptando no ambiente em que vivem, se condicionando de uma forma ou de outra. E aí nós vamos nos afastando dessa essência. Mas o que acontece é que quanto mais nos afastamos dessa essência, mais rejeição nós criamos de nós mesmos. E aí pode-se chegar num ponto em que a nossa mente começa a transmitir esses sinais de que isso está errado, de que a rejeição está muito forte para o nosso corpo. E aí começam a vir as alergias, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, que são todas enfermidades que têm a ver com uma rejeição da gente com a gente mesmo, rejeição do próprio organismo, um organismo que não se reconhece, porque quando nos afastamos demais da nossa essência, acaba que nós não nos reconhecemos mais. E isso, embora exista em todos nós, todos passamos por isso, há pessoas em que isso acontece, essa adaptação e essa rejeição é num grau muito mais alto do que em outras pessoas. Então, uma coisa que a gente já percebeu entre as pessoas que nos procuram e até colegas nas formações e nos cursos que nós participamos, a maioria das pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento, nessa busca de desenvolvimento, muitas pessoas mesmo, a gente consegue identificar o quanto elas sofrem por essa autorrejeição, o quanto elas sofrem por agora se darem conta que não conseguem dizer não, o quanto elas sofrem por se violentarem, por agirem, se comportarem de forma a agradar as outras pessoas ou não desagradar.
Às vezes até se anulando por completo, né? É bem comum a gente encontrar pessoas que se anulam, principalmente por conta de filhos, dos
Marido,
pais,
esposa,
as
os
pessoas que são
pais.
as mais próximas, né? São aquelas com relação às quais nós mais tendemos a nos anularmos.
Amigos, chefes no local de trabalho, colegas de trabalho. E aí, por mais que as pessoas se deem conta de que precisam dar limites, de que precisam fazer aquilo que elas acham certo, elas simplesmente não conseguem. E nós também já estivemos lá. Nós também precisamos trabalhar isso em nós dois.
Existe um ponto especialmente perigoso quando nós falamos de relacionamentos. Quando nós tendemos a nos anularmos muito em um relacionamento, quando a gente não consegue colocar nenhum não, impor nenhum limite, a outra pessoa inconscientemente percebe isso. E o que que ela faz? ela avança cada vez mais. Ela, de alguma forma, viola você cada vez mais. Deixa eu dar um exemplo para tornar isso mais evidente. Imagine uma relação de trabalho que você tem um chefe. Tá? E aí, esse chefe ele pede para você realizar tarefas. Ok. Existe o esperado dentro de um contrato, quando a gente vai lá e começa a trabalhar. Olha, você deve fazer... vamos pensar assim, vou contratar você para limpar a casa. Né? Você vai ser aqui o meu faxineiro. Qual é o esperado? Que você faxine a casa, que você limpe os vidros, o piso e ok. Né? É isso. Tudo bem. E aí você vai ali, trabalha 8 horas e limpa a casa. Só que aos poucos o seu chefe começa a pedir. Olha, eu gostaria que você hoje não pode ir ali para mim no banco sacar dinheiro? Aí você vai. Ah, será que você não pode... pagar algumas contas para mim? Você vai. Ah, será que você pode hoje fazer compras no supermercado? Você vai. E aí você já está limpando a casa, sacando dinheiro no supermercado, pagando contas, sacando dinheiro, fazendo compras no supermercado, né? E daqui a pouco você vai somando mais tarefas, e aí você trabalhava 8 horas, você começa a trabalhar 12, e daqui a pouco você está em um nível de estresse, cansaço, e você... já disse tantos sims, você já disse sim tantas vezes para o seu chefe, que você não tem como dizer não. Se você for dizer um não, ele vai estranhar, isso provavelmente vai estremecer a relação, porque afinal você já acostumou ele com tantos sims que você disse, e você não consegue reverter aquele jogo. Chega um ponto em que você é obrigado a pedir demissão, sair daquele emprego.
Exatamente, porque você não consegue simplesmente dizer o não, que era o não que deveria ter sido dado lá atrás. E a culpa, veja bem, não é o seu chefe que exige demais, ele exige o tanto quanto você cede.
Exato.
Então, nós temos a tendência, todos nós, de responsabilizarmos o outro.
Isso é comum em relacionamento de marido e esposa, né? Em relacionamento de mãe e filho.
E de chefe e chefe. Subordinado.
Em qualquer relacionamento isso pode acontecer. E você tem que estar atento a esse padrão. E aí, olha que interessante e que poderoso esse insight. E aí não adianta você trocar de chefe, trocar de emprego, trocar de esposo ou esposa.
Ou trocar de país até.
Ou trocar de país. Se você mantiver esse padrão, os relacionamentos irão estragar em algum ponto.
Aonde você for, você vai encontrar aquele chefe que você chama abusivo. Aonde você for, você vai encontrar um marido, uma esposa, uma namorada abusiva. Porque, na verdade, somos nós que permitimos ou não. Nós damos os nossos limites. Nós informamos as pessoas com quem nós convivemos os nossos limites. Porque os relacionamentos são uma via de mão dupla. Então, ninguém faz com você aquilo que você mesmo não permite. E isso começa lá naquele sentimento de adaptação, aquele sentimento de que você precisa fazer tudo para agradar o outro e aquela leitura mental do que o outro espera de você e aquele sentimento de rejeição, e cada vez mais você vai se afastando de quem você é, e cada vez mais você vai gostando menos de quem você é. E isso é um dos fatores maiores, mais importantes naquilo que traz infelicidade e insatisfação para a vida da gente. O quanto mais a gente se amar, o quanto mais a gente for verdadeiro com a gente mesmo, ouvir o nosso coração, o tanto mais nós vamos nos sentir leves e felizes. E nós não estamos falando aqui para você comprar briga com todo mundo, dizer não para todo mundo e se negar a fazer o seu trabalho e brigar com o seu cônjuge, com seus amigos. Não é isso, não é nada disso. Aqui o que a gente fala é escutar a sua voz interior, escutar o seu coração, entender, conhecer os seus valores internos, aquilo que é importante para você moralmente, eticamente, aqueles princípios que você segue, e você não se violentar, você seguir esses princípios, você fazer aquilo que o seu coração diz, aquilo que é certo para você. E é claro que nas relações a gente cede um pouco, outro pouco, outro cede. Isso é normal, isso faz parte da dinâmica, é assim que funcionam bons relacionamentos.
É o princípio do equilíbrio. Ele tem
Exatamente.
que estar presente.
É o yin e o yang, é o equilíbrio entre as pessoas em tudo. Em tudo tem positivo e negativo, um cede, o outro cede depois. Isso é o normal. O que não é normal é se anular, é ceder demais. É violentar os seus princípios, o seu coração, o seu eu verdadeiro, só simplesmente para agradar o outro, para garantir que você vai ser amado, garantir que você vai ser aceito, garantir o seu pertencimento em algum grupo. Então, é isso que a gente busca aqui, essa reflexão junto com você.
E o universo quer que você evolua. O universo quer que você rompa com esses padrões. Por isso, ele vai apresentar para você de novo e de novo e de novo e de novo essas situações, até que você seja capaz de enxergar e fazer diferente. Então, esteja atento, se pergunte a partir de agora, em que setores da minha vida, em que áreas eu estou inconscientemente buscando aprovação e evitando a rejeição. Perceba, comece a agir diferente. Você irá perceber a sua vida mudando, as coisas acontecendo para você de uma forma maravilhosa. Um fluxo, o fluxo do universo. Então é isso.